Alma Londrina Rádio Web apresenta...
Podcast da Alma. Cultura e vida criativa nas ondas do rádio.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 7 de novembro de 2025. Começa agora mais um podcast da Alma, Informação, Cultura e Vida Criativa. Eu sou Juno Augusto e essa é a edição número 72 da quinta temporada do podcast da Alma, 13 anos de Alma Londrina. Vamos aos destaques de hoje. A gente começa falando sobre a edição deste mês do Sábado Quê, que acontece amanhã na UEL. Depois, a gente fala sobre a estreia do espetáculo Lori Lambe é uma Banana. E a gente finaliza o podcast da Alma de hoje com a 20ª edição do Festival Demosul, que começa hoje em Londrina. Vamos! O Sábado Quê deste mês ocorre amanhã na Universidade Estadual de Londrina. Confira na reportagem. Quadrinistas, desenhistas, ilustradores e fãs de quadrinhos poderão se reunir em mais uma edição do Sábado Quê. Os encontros, que começaram no final do ano passado, ocorrem uma vez por mês e já alcançaram a marca de 14 edições, onde amantes da literatura fantástica se reúnem para compartilhar e divulgar o próprio trabalho, além de trocar figurinhas e informações sobre a cultura dos quadrinhos. As reuniões normalmente ocorrem na Biblioteca Pública de Londrina, porém, essa edição de novembro será especial. O Sábado Quê, de amanhã, será no Centro de Letras e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Londrina. A mudança de local se dá porque o Sábado Quê fará parte do encerramento da caravana Pactos pela Cultura, a iniciativa que auxilia produtores culturais na execução da Política Nacional Aldir Blanc e cujo primeiro ciclo ocorreu em Londrina durante os meses de agosto e setembro, após passar por mais de 20 cidades no Paraná. O organizador do Sábado Quê, o quadrinista e jornalista Eluir Pacheco, fala um pouco mais sobre o projeto e sobre o evento de amanhã.
Olá, ouvintes do podcast da Alma. O Sábado Quê foi realizado na Biblioteca Pública durante 13 edições e uma edição na Praça da Bandeira, dentro do projeto Vivo Centro, na véspera do Dia das Crianças. Surgiu com a necessidade de termos um evento dentro da cidade, com periodicidade, com uma rotina mensal, para receber as pessoas que tenham outras atividades durante a semana, e no sábado fica mais fácil para frequentar. Trata-se de uma feira de artes e HQs, com bate-papos, com rodas de conversa, e é nela que a gente faz exposição de obras. São mini-exposições nas mesas de cada um dos expositores, e também temos a possibilidade de comercializar esse material, porque a parte das artes necessita de espaços comerciais também. É algo que nós temos valorizado bastante. Essas três edições foram bastante interessantes, tiveram uma visitação muito boa, uma aceitação muito legal, e nós consideramos que esse evento, o Sábado Quê, ele se consolidou como uma das atividades dentro da nossa cidade de Londrina em torno das artes e das artes gráficas, especialmente.
O Eloy também fala sobre a participação do Sábado Quê na caravana Pactos pela Cultura, de amanhã.
No próximo dia 8, estaremos dentro do encerramento da caravana Pactos pela Cultura, que será realizada no CLCH da UEL durante todo o dia, das 8 da manhã até as 20 horas. Esse evento reunirá representantes das secretarias municipais de cultura de 22 municípios da região, o secretário de de Cultura de Londrina, Marcão Careca, confirmou presença. Deveremos ter representantes da Secretaria do Estado da Cultura e também do Ministério da Cultura. É importante que o sábado que seja realizado nesse espaço, primeiro, para que possamos agitar esse movimento, consolidar esse movimento das artes dentro da cidade de Londrina e mostrar nosso poder criativo, produtivo e organizacional. As leis de incentivo devem ser democratizadas e essa é uma grande discussão que teremos nesse dia, além de termos oficinas de produção, de entendimento de editais dentro das leis municipal, que é o PROMIC, a lei Aldir Blanc também, e a própria lei Rouanet, que é bastante conhecida. Vai ser um evento de encontro e de debate sobre as leis de incentivo que devem ser democratizadas e colocadas de forma acessível para todos os produtores culturais.
O Sábado Q terá sua última edição em 2025, no mês que vem, em dezembro. O Eloy fala sobre essa última edição e faz um convite.
Ainda este ano teremos mais uma edição do Sábado Q. Ainda não tem a data confirmada, mas nós vamos divulgar amplamente, como temos feito dentro do Instagram e dentro das redes sociais, de um modo geral. Mas ainda teremos mais uma edição, fora essa edição do dia 8. O evento se consolidou, como eu disse anteriormente, e desta forma as pessoas já ficam esperando que ele aconteça para se reunirem, conversarem, trocarem ideias, apresentarem seus projetos. É dentro do Sábado Q, que tem a minha curadoria, que eu acabo fazendo uma certa mentoria com os artistas, discutindo suas obras, dando direções, dando rumos, sugerindo projetos também para que desenvolvam dentro da nossa cidade. E isso é bastante interessante. E agora eu deixo aqui o meu convite, faço um convite para você que gosta de histórias em quadrinhos e não produz, e você que produz histórias em quadrinhos, artes gráficas, que escreve romances, que escreve contos, poesia, para que esteja conosco neste dia 8. Também estão confirmados no nosso evento grafiteiros, artesãos. Então, as artes se unem de uma forma muito interessante, bastante representativa, inclusive, para que possamos celebrar também a nossa cultura, as nossas artes, os nossos projetos aqui dentro da cidade de Londrina. Vai ser um evento de confraternização e vai ser um evento também de cobrança, de posicionamento em relação às leis de fomento à cultura. E eu espero todos vocês lá que estão nos ouvindo aqui no podcast da Alma para que estejam na UEL neste dia 8. Um sábado, por isso que se chama Sábado Q, por ser num sábado, aqui na cidade de Londrina, no CLCH, ali no Departamento de Letras, Ciências, Letras e Artes, né, da Universidade Estadual de Londrina, durante todo o dia, a partir das 8 horas da manhã. Você é muito bem-vindo.
Obrigado, Eloir. Bom, lembrando então que a edição de novembro do Sábado Q ocorre amanhã, sábado, dia 8 de novembro, a partir das 8 da manhã, no Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL, o CLCH. O evento é aberto ao público, então compareça.
Você está ouvindo o podcast da Alma, informação e vida criativa em cada canto da cidade.
E a atriz Nara Mota estreia o espetáculo Lori Lambe é uma banana. Ouça na reportagem.
Hilda, Lori Lambe é um ato de rebeldia?
É um ato de agressão. Não é um livro, é uma banana, a Lori Lambe, que eu estou dando para os editores, para o mercado editorial. porque durante 40 anos eu trabalhei a sério. Tive um excesso de seriedade, de lucidez e não aconteceu absolutamente nada. E agora eu acho que as pessoas precisam ser acordadas. É muito importante, se a pessoa está dormindo muito tempo, você de repente faz uma ação vigorosa para que a pessoa se levante.
Você acabou de ouvir o áudio do trecho de uma entrevista com a escritora Hilda Hilst para a TV Cultura, isso em 1990, falando sobre o lançamento do livro que inspirou a estreia de hoje. A atriz Nara Mota traz ao palco uma das obras mais provocadoras da literatura brasileira. O espetáculo Lori Lambe é uma Banana, baseado na obra O Caderno Rosa de Lori Lambe, de Hilda Hilst, estreia hoje, sexta-feira, às 8 da noite, na DAC, a Divisão de Artes Cênicas da UEL. A entrada é gratuita e a classificação é de 16 anos. O projeto nasceu da pesquisa de conclusão de curso de artes cênicas de Nara, marcando sua estreia solo. A montagem mistura ironia, pornografia inventada e reflexão crítica sobre gênero, feminismos e dissidências. Nós conversamos com a atriz Nara Mota sobre a escolha de trazer essa obra para a cena.
Na verdade, eu acredito que essa é a história que me escolheu. No final do meu segundo ano de artes cênicas, em 2019, a professora Thaís da Bronzo me indicou essa leitura. Ela me perguntou assim: você já leu O Caderno Rosa de Lori Lambe, da Hilda Hilst? Eu falei que não, porque eu não conhecia nada da Hilda Hilst. Eu tinha lido, acho que só um texto teatral, e não conhecia nada da prosa dela. E daí, quando eu li O Caderno Rosa de Lori Lambe, assim, foi arrebatador. Eu precisava jogar com esse texto em cena, tensionar ele em cena. Então, a partir disso, eu construí o meu trabalho de conclusão do curso, eu me formei com essa pesquisa e eu permaneço, reafirmo essa escolha muito por conta da Hilda, né? Pelo deboche, pela ironia, por todo esse riso constrangido que ela provoca na gente, na sua escrita, junto com essa menina de 8 anos, que é a Lori Lambe.
O espetáculo, dirigido por Camila Fontes, tem cerca de 50 minutos e acontece em um cenário rosa, repleto de tecidos que envolvem a plateia. A proximidade entre atriz e público é intencional, visando provocar desconforto e reflexão. Nara detalha como foi a transição da linguagem literária para a performance no palco.
O livro Caderno Rosa de Lori Lambe é uma prosa de Hilda Hilst lançada em 1990. Quando eu escolho trazer esse texto para a cena, eu parto da seleção de alguns trechos da obra, porque nunca foi do meu interesse montar essa história na íntegra. Então eu seleciono alguns trechos que de início me causavam mais vergonha em ler. E quando eu chego na sala de ensaio com a Camila Fontes, que é quem dirige essa montagem, a gente parte muito da pedagogia da Camila, né? Das experiências dela como atriz e como diretora. Então ela me provoca com exercícios de improvisação com elementos cênicos, como o bastão, os tecidos, as imagens que ela propôs para levar. E assim a gente foi construindo uma dramaturgia que costura esse texto com as imagens que surgiram nesses exercícios e sempre pautadas no contexto infantil da Lori Lambe. Ela é uma criança de 8 anos, então tudo dentro do mundinho dela faz parte desse jogo, dessa brincadeira, dessa surpresa. Então não é como imitar uma criança, é ser uma criança, é jogar, é se surpreender.
Para contextualizar um pouco, aos 60 anos, 4 décadas após estrear como poeta, Hilda Hilst deu uma resposta irônica ao mercado editorial que ignorava o seu trabalho. Em 1990, ela lança O Caderno Rosa de Lori Lambe. A premissa do livro, um tanto quanto escandalosa, diga-se de passagem, é a de uma menina de 8 anos, Lori, que narra sua experiência de prostituição infantil com o consentimento dos próprios pais, registrando tudo em um diário. A atriz Nara Mota, que traz essa polêmica obra literária para os palcos, afirma que o público pode esperar muita bandalheira no espetáculo.
Olha, o público vai se surpreender com toda certeza e pode esperar muita, muita bandalheira, porque afinal de contas, nós estamos falando de Hilda Hilst e o Caderno Rosa de Lori Lambe, que foi considerado pelos críticos literários a obra mais pornográfica da literatura brasileira. Então, não teria outra forma de encenar Lori Lambe é uma banana, se não pelo deboche e pela ironia da própria Hilda Hilst. E como ela mesma disse em entrevista à TV Cultura, quando ela estava divulgando, né, o Caderno Rosa de Lori Lambe lá nos anos 90, isso não é um livro, é uma banana. Então, eu vou parafrasear a Hilda e dizer que isso não é só uma peça teatral, é uma banana. Lori Lambe é uma banana.
O projeto tem patrocínio do Promic e a programação se estende até dezembro, passando por locais como a Usina Cultural e a Vila Cultural Triolé. As entradas gratuitas estão disponíveis pelo Simpla. Eu também vou deixar no post dessa edição do Podcast da Alma um link para você adquirir o seu ingresso. A Nara faz um convite.
Eu quero convidar a todas, todes e todos, com muita, muita alegria mesmo, a estarem comigo nessa estreia de Lori Lambe uma Banana, nos dias 7 e 8 de novembro, às 8 horas da noite, na Divisão de Artes Cênicas, e a seguirem o Instagram da montagem, @LoriLambeUmaBanana, e ficarem ligados, porque o link do Simpla está na bio do nosso Instagram, então retire os seus ingressos gratuitos. O projeto, ele tem patrocínio do Promic, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, aqui da cidade de Londrina, e apoio da Olga, a livraria da cidade. Ah, e um detalhe importante, toda sexta-feira teremos uma banca de livros da Olga, com uma seleção de livros especial, a curadoria tá muito massa. Então acompanhe o nosso Instagram para saber de tudo e venham fazer parte da cabaninha da Lori.
Obrigado, Nara. Lembrando então, hoje, a partir das 8 da noite, estreia o espetáculo Lori Lambe é uma Banana, com a atriz Nara Mota. O evento ocorre na Divisão de Artes Cênicas da UEL, na Avenida Celso Garcia Cid, número 205, no centro de Londrina. Compareça. O Festival Demosul celebra a sua 20ª edição em 3 dias, começando hoje em Londrina. Confira na reportagem. O Festival Demosul, um dos mais longevos do sul do Brasil, anuncia a sua 20ª edição em Londrina. O evento começa hoje, dia 7, e vai até o dia 9 de novembro, domingo. O festival acontece no espaço Amadeus, que recebe bandas, músicos, produtores e um público em busca de diversas experiências sonoras. Criado em 2001, o festival reafirma a sua proposta de fomento à música autoral, tendo aberto o palco para mais de 500 artistas ao longo de sua história. O Demosul é o vencedor do programa Ibermúsicas de 2024 e neste ano traz a atração internacional Rosário Smowin, grupo argentino conhecido por seu swing que mistura jazz, ska, tango e rockabilly, e que você ouve de fundo aqui nessa matéria. Conversamos com o Marcelo Domingues, diretor e idealizador do festival, sobre a longevidade do projeto. Para ele, chegar à 20ª edição é um compromisso contínuo que consolida o festival como patrimônio cultural de Londrina.
Cara, chegar na 20ª edição do Demosul consolida 2 décadas de compromisso contínuo com a cena autoral e independente, local, nacional e internacional. Eu acho que o balanço dessa trajetória é extremamente positivo. São mais de 500 artistas que já passaram pelos palcos do festival, revelando nomes, fortalecendo carreiras e principalmente conectar Londrina com a rede de música alternativa ao redor do mundo. né? A longevidade do Demossul, eu acho que ela se explica por alguns pilares sólidos. Primeiro, a manutenção da sua proposta original de fomentar a música independente, né? Depois, o vínculo profundo com a cena musical de Londrina, com a cena cultural de Londrina, que reconhece o festival como um patrimônio cultural da cidade. E a capacidade constante de adaptação e expansão. E um exemplo marcante dessa abertura do festival para o mundo foi a realização de uma edição especial na Europa, em Portugal, em 2023, ampliando o intercâmbio artístico e fortalecendo conexões com a cena internacional. O Demossul já tem essa marca histórica na sua trajetória. E resistir e seguir crescendo por 20 anos demonstra não apenas a relevância do festival para a diversidade musical brasileira, mas também sua importância estratégica na circulação de artistas e na valorização da criatividade independente. Isso dentro e fora do Brasil.
A edição atual do Demossul mantém a diversidade de estilos, abraçando desde o punk rock ao hip hop, música eletrônica e outras vertentes. A produtora do festival, Cris Viana, comenta sobre essa diversidade de estilos musicais.
O Demossul, ele sempre teve um olhar aberto à experimentação. E com o tempo ele foi ampliando ainda mais esse diálogo com vários estilos, do hip hop à música eletrônica, do reggae ao experimental, porque ele entende que a música independente não tem fronteiras. Essa diversidade reflete o próprio público, que é curioso e bastante plural, e mantém o festival vivo, vivo, dinâmico e em sintonia com o que acontece nas ruas e nas novas cenas.
Conforme destacado anteriormente, o festival recebeu o prêmio Ibermúsicas, reforçando o papel do Demossul como um agente de conexão, como também ressalta Marcelo Domingues.
Que vencer essa convocatória do Ibermúsicas em 2024 é um marco muito significativo para o festival, né, para o Demossul. Esse é o segundo ano consecutivo que o festival recebe apoio do programa Ibermúsicas, né? Em 2023, quando a gente realizou aquela edição especial em Portugal, o Ibermúsicas também teve presente reconhecendo a força do projeto e sua atuação na circulação dos artistas independentes, né? Esse reconhecimento internacional reforça o papel do Demossul como um agente importante de conexão entre países da América Latina e além, valida o trabalho de 2 décadas dedicadas à diversidade, à inovação e à independência musical que surgiu em Londrina e partiu para o mundo, né? A presença da Rosário nessa edição simboliza essa vocação de intercâmbio cultural, de aproximar o público da música latina contemporânea, que tem uma riqueza rítmica, uma energia de pista, um diálogo vibrante com cenas urbanas. O festival amplia repertórios, promove encontros e cria novas pontes entre artistas brasileiros, artistas londrinenses e artistas latino-americanos, né? Eu acho que é isso. Em síntese, o festival não só fortalece, né, o intercâmbio artisticamente, como oferece ao público a oportunidade de vivenciar e celebrar a potência criativa da latinidade, cada vez mais integrados à identidade do festival.
A Cris Viana aborda os principais desafios e objetivos do festival nesta edição comemorativa.
O principal desafio de um festival independente é sempre a sustentabilidade, manter a estrutura, garantir a diversidade artística e alcançar o público. Nessa condição comemorativa de 20 anos, o objetivo é celebrar a história sem perder o olho, né, o olhar para o futuro. O Demossul quer continuar sendo uma vitrine para novas vozes, um espaço de encontro e formação de público e fortalecer a cena autoral como um ato de resistência e liberdade.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Cris. Lembrando então que começa hoje a 20ª edição do Demossul e o line-up está bem diversificado. Quais as atrações de hoje? Vamos saber agora.
Preta foi amada, elefante na sala.
Bom, o DemoSul começa hoje, dia 7 de novembro. Será o primeiro dos 3 dias do festival, que acontece no Espaço Amadeus. Fica na rua João Medeiros da Costa, número 185, no Silo 3, bairro ao lado do Jardim Leonor, aqui em Londrina. Neste primeiro dia, se apresentam o Abracadam Sounds, projeto musical de Eduardo Abraão e Danilo Augusto, a multiartista Lully MC, que você ouve de fundo nessa matéria, o DJ 1, ícone da Black Music Nacional e um dos pioneiros do hip hop no Brasil, e o músico Ugala Flama. Natural da República Democrática do Congo, Ugala Flama vive no Brasil desde 2011, quando veio estudar filosofia na Universidade Federal do Paraná. Criador do conceito Afro Swing, Ugala mistura rumba congolesa, afrobeat e influências urbanas como MPB, funk e rap soul, criando uma sonoridade única que conecta África e Brasil. Nós falamos com o Ugala sobre a participação dele no DemoSul e sobre a expectativa para o evento e a mistura de culturas.
A expectativa é de crescimento, né? Tipo, uma troca real. E o DemoSul é um evento que já tem uma caminhada importante, né, na cena independente. E representa muito para mim, né? Porque eu acredito na força da diversidade. Pois desde que cheguei em Curitiba, né, precisamente no Brasil, ainda não tive a oportunidade de ir a Londrina. Então acredito que essa passagem vai ser especial para minha caminhada, para minha carreira, né? Porque é uma chance, né, de compartilhar o som, conhecer novos artistas, aprender com outros, né, ter outras experiências. Eu acho que como um artista independente, esse network é super importante, entende? E também ajuda a nós a construir um público, né? Então, é um evento que estou super animado a fazer parte, inclusive já estou fazendo parte dela. E conhecer também a cidade, né? Eu gosto de viajar, conhecer Londrina. Eu tenho um amigo meu que vive lá, fala bem. É um dos de pessoas que organizou o evento também, comenta bastante sobre a cidade. Eu quero conhecer.
Ugala afirma também que a mistura de culturas e sons é importante porque é o reflexo da própria história da música e uma herança que cria algo novo sem perder a essência.
É, eu enxergo essa mistura super importante, né? Porque para mim a mistura é o reflexo da própria história da música, né? Tudo vem da travessia, do encontro entre povos e ritmos, que carrega memória, sabe? A diferença da cultura une também, né, no meio da música, porque se você vê bem a história da música, sempre tem um instrumento, uma melodia, alguma coisa que é de um outro povo, né? Então, esse é uma herança, né? É uma herança, é uma resistência, é vida que se transforma em arte. Eu venho de outra terra, eu venho da África, mas carrego a mesma raiz. Então, estar nesse espaço, estar nesse evento, nesse festival, é poder passar um pouquinho, né, do conhecimento da diaspora, né, criando algo novo, sem perder a minha essência, porque vou conhecer outros artistas, vou trocar ideia, vou ouvir, vou curtir igual todo mundo. Então, isso só pode me acrescentar como artista e como ser humano.
Por fim, ele faz um convite ao público.
Salve, Londrina! Aqui é o Ugala Flama na voz. Quero convidar todo mundo para chegar junto e sentir essa energia com a gente. Vai ser um momento de cultura, música, um encontro de boas vibrações, uma oportunidade que eu acho única, né? Porque vai ter muitos artistas, seja de Curitiba ou de Londrina. Então, é uma mistura super rica. Então, chega junto, convida quem não sabe do evento E vamos esperar vocês lá. Eu vou tocar no dia 7, meia-noite. Vou estar lá no palco com meu parceiro, meu DJ João Ponte. Então venha degustar junto o som, o Afro Swing, como chama o meu som. Vai ser lindo.
Obrigado, Ugala. Bom, além dessas atrações que eu destaquei aqui para o Demo Sul de hoje, o festival também contará nos próximos dias com a apresentação de diversos artistas, como Los Estridentes, Error Data, Woodsurfers, Cólera, Farol Negro, Maracajá, Little B and the Mojo Brothers, além de um setlist cheio de post-punk, Britpop e muito Depeche Mode, tenho certeza, com meu amigo DJ Salomé. Toda a programação eu vou deixar escrita bonitinha aqui no post dessa edição do podcast da Alma. Ah, e eu não falei ainda, tudo isso aí é gratuito, o evento é gratuito. Você adquire seu ingresso solidário trocando a sua entrada por 1 quilo de alimento não perecível nos postos de troca do DemoSul, que eu também vou deixar no texto aqui do post do podcast da Alma para você conferir e saber onde é, beleza? Quer mais que isso? Não, tá uma mamata isso aí. Bom, a gente encerra então essa matéria e o podcast da Alma de hoje tocando a faixa Chic Shack Shock, do congolês radicado no Brasil, o Ugala Flama. Inflama esse podcast da Alma aí, Thiago.
Ela gosta do chique, ela gosta do cheque, ela gosta do chique, cheque, choque. Ela gosta do chique, ela gosta do cheque, ela gosta do chique, cheque, choque. De l'argent, elle veut du sexe bon. N'oublie pas d'être sapé. Beaucoup de choc na cama. Sans mimimi et sans drama. Peu importe une dame ou une mama. Mal habillé, laisse tomber. Sorti les week plein de relais. Il faut avoir le pocher bombé à la fin de la night. Choqué, choqué. Pas d'excuses, il faut assurer. Na Rio de Janeiro, encore aux Awapi. Morena linda en bave, waouh. La gauve beijo. Ah, elle veut beijo tout son corps pour avoir son corps, mamma mia. Elle a un cul loco. Un derrière hypnotico. En devenir sego. Cette femme t'étire le foco. Belle en perdre les faux légos. Mais elle aime le chic. Elle veut du chèque. Il faut du chic. Chèque, choc. Elle aime le chic. Tocos. Ela gosta do chic, ela gosta do cheque, ela gosta do chic, cheque, choque. Ela gosta do chic, ela gosta do cheque, ela gosta do chic, cheque, choque. Ela gosta do chic, ela gosta do cheque, ela gosta do chic, cheque, choque. Ela gosta do chic, ela gosta do cheque, ela gosta do chic, cheque, choque. Le sabbat, je chauffe au assuré. Après mon sel sera bloqué, m'appelle pas. Je serai occupé, les portez-moi. On fait la fiesta. Un peu de Jack pour réchauffer la night. J'ai peu d'amis, des vrais masters. Allô la blette, mais la flamme à la weed. Des bons, on en déchappe bagarre. On s'est voyé souvent le week. À notre métier, na loca. Elle aime le miel, na boca. Elle est super chouka, na kama. La petite veut du chèque. Elle aime du chic aussi. Toute la night, elle veut être frottée, frottée. Jusqu'à fatiguer, elle aime le sale. Du free love. Elle veut pas d'anneau sexe, son compromis pour elle c'est bon. Elle aime le sale, du free love. Elle veut pas d'anneau sexe, son compromis pour moi c'est bon. Elle veut du choc, je vais la kisho. Gaï, na bête maï, les kétro est bon, y'a pas d'héros. La règle est témoin du tempo, pas d'histoire, je veux la tefro. Bota, tout doux d'intro. Elle veut tes sucer, les poches et l'âme. Bébé aime la canne à sucre. C'est mis des décos. Renoir fumbo la miso. Fika ligado. En vrai, hola libala lio. Mabuka nadaya. Elle veut l'échec. Elle aime du chic. Qu'elle a gosta du chic. Qu'elle a gosta du chic. Qu'elle a gosta du chic. Chèque, choc. Qu'elle a gosta du chic. Qu'elle a gosta du chic. Qu'elle a gosta du chic. Chèque, choc. Qu'elle a gosta du chic.
Você ouviu o podcast da Alma, onde a cultura e o entretenimento conectam nossa cidade.
Esse foi o Podcast da Alma de 7 de novembro de 2025, episódio número 72. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio da Prefeitura de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica, vinhetas e edição de áudio de Tiago Ponte. Coordenação geral de jornalismo, Daniel Thomas. Reportagens de Juno Augusto. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Tiago Furini e Juno Augusto. Neste programa, tivemos o Sábado Quê na UEL, o espetáculo Lori Lambe é uma Banana e a 20ª edição do Demosul. Locução das vinhetas, Nayara Souza e os palhaços de rua, Lucas Turino e Adriano Golvela. Agradecimentos a Eloir Pacheco, Emília Miyazaki, Nara Mota, Marcelo Domingues, Cris Viana e o Gala Flama. Na produção e apresentação, Tiago Furini e eu, Juno Augusto. Agradecemos a sua audiência e a gente se vê na próxima edição do Podcast da Alma. Tchau!